Audiobook Grátis apresenta A Chegada de Devora Toletum com a Viria dos Três Crescentes de Ouro, de que até então se falara como fabula ou tradição confusa, coincidiu com o regresso de Viriato seguido da numerosa cavalgada dos seus soldurios, que o foram esperar ao caminho, e dos três companheiros que lhe formavam a trimarquesia, de Talcon, Andaca e Minouro. Estes três bravos eram do pequeno número dos sobreviventes da mortandade de Galba, e pela tremenda desgraça se achavam ligados ao ágil pastor que matara os 10 elefantes africanos, e com ele andaram pelas cidades da Lusitânia insurreccionando os povos contra a devastação de Roma. Vinculava-os uma decidida dedicação àquele em quem reconheciam espontaneamente o máximo ascendente moral. De Talcon era o mais velho, inteligente e reflectido, capaz de desempenhar missões difíceis. Andaca, Robin e fantasioso, mostrava-se repentinamente entusiasta ou desalentado, segundo as pessoas com quem tratava Minouro. Tinha algumas qualidades destes dois companheiros, mas predominava nele a solércia, ou antes a falta de franqueza no caráter. A vitória e a aclamação de Viriato ligou-os mais intimamente ao chefe reconhecido, de quem não tinham inveja. Quando lhes viram Idevor e o Tríplice Colar, disseram entre si, para o príncipe da Lusitânia. Viriato fitou-os com secura, e abaixou os olhos desdenhoso, com o desgosto de que alguém suspeitasse que combatia por outra ambição que não fosse a liberdade da nossa terra. Os chefes das contrebias, avistando Viriato, caminharam ao seu encontro, saudando-o com gritos de alegria, e erguendo ao ar as suas lanças de prata, com que presidiam ao sorteio das terras, e à entrega dos gados da sua região aos chefes da mesta, e mesmo aos tribunais à sombra da carvalheira, onde davam as sentenças. E eles próprios, vendo o sábio Idevor junto de Viriato com o colar de ouro na mão, bradaram com entusiasmo, lançai-lhe ao pescoço a viria do comando, a que, agora, antes de entrar na cidade. Idevor obedeceu com júbilo, e lançou-lhe o colar de ouro. Disse um dos chefes das contrebias, agora, dignificado com a viria, é que Oriato ficará para sempre sendo nosso Viriato. Idevor, que conhecia as mais antigas tradições da raça, acudiu com ar misterioso, se procurarmos o sentido místico que se contém no nome de Viriato, vamos encontrar na palavra Sitica Vindus, que designa o touro, o totem da nossa antiga raça e civilização dos Ligures, a relação com a valentia do herói e a sua missão religiosa do combate libertador. Assim conversando, a brilhante cavalgada entrou em Toletum, dirigindo-se ao terreiro da cidade em que estava erecta a coluna denominada Pilunus, que simboliza a independência da comuna ou município. Foi aí, que antes de destroçarem, pediram a Idevor, para que recitasse a saga ou narrativa tradicional que se dizia existir da viria ou colar de ouro dos Três Crescentes. Idevor não se fez rogado, e começou em uma recitação quase melódica o poema em que era celebrado este símbolo da confederação primitiva dos estados da Lusonia, antes de um invasor oriental ter penetrado na Espanha, explorando-lhe as riquezas, e dissolvendo-a pelo espírito separatista com que enfraquecera a raça. Como os aedos de Elade, diante das tribos dóricas, eólias e acheanas, Idevor unificava idealmente as tribos lusas recitando o poema de Xrisaor. Do Hermínio Maior na imensa altura vê-se o corvo das Mós, que as nuvens fura, formado por três grupos de rochedos, como irmãos que se apoiam firmes, quedos. Sobre o do centro, como em pedestal, bloco estupendo, grandioso assenta de um gigante a cabeça representa, de longe contornando no horizonte negro perfil de misteriosa fronte. Das convulsões da natureza activa, no calor de uma luta primitiva, são tais blocos relevos manifestos, mas há quem reconheça nesses restos, no bloco e nos três grupos de rochedos, da Lusonia antiquíssimos segredos, governou esta terra um patriarcha, Teron, desde o norte ao sul a abarca, e aos estrangeiros a fronteira fecha. A seus três filhos este estado deixa, se a terra de Lusonia dividida for entre vós, por certo enfraquecida fica exposta ao assalto do estrangeiro, da África, ou levantino aventureiro. Mas se a Lusonia unida se conserva, não entra aqui indômita caterva aí grande, desde o sacro promontório até ao mar Cantábrico, este empório que o ae dos Pireneus té a vertente, será da Espanha o estado mais potente. Do mundo era por toda redondeza Teron, por causa da sem igual riqueza, de Xrisaor por nome conhecido. Pelo peso da idade amortecido, chama os três filhos vieram reverentes, e um áureo colar de três crescentes lhes entregou, no seu momento extremo, dou-vos a insígnia do poder supremo. Os três crescentes deste áureo colar, pela crença da religião lunar, as três fases da lua simboliza. São a Lusonia integra, indivisa, abrangendo a Tartécida virente, Tarraconia, e Calaecia, a mesma gente. Ah, se partirdes este colar de ouro, cai a soberania. Escuro agouro. E receando temeroso evento, o velho Xrisaor exala o alento. Deram os três irmãos ao pai amado nas cavernas do Cântaro Delgado, sepultura em pirâmides alpinas, que tem o aspecto de um castelo em ruínas. Ante o cadáver, na alta sepultura, entre si, cada um dos irmãos jura não partir o colar dos três crescentes, mantendo unidas as lusônias gentes. Em catacumba do covão do boi o colar de ouro escondido foi, fixando, do local para lembrança, aquele donde a vista longe alcança sobre o cântaro magro ingente bojo que de bruta carranca tem o antojo. Resguardado na arca de um fraguedo, os três irmãos em mutu segredo conservam da lusonia, ora indivisa, do poder soberano essa divisa. Há entre os três irmãos tanta harmonia, que sentindo o que cada um sentia, ou unidos no mesmo pensamento, realizam o acordo em um momento, um longe, na Calaecia laboriosa, outro há quem na Tartécida formosa, ou já na Tarraconia grande e forte. Quanta prosperidade desta sorte de lusonia engrandece os três estados, rica de bens, dinheiros, e de gados. Mas a faina do mar fora esquecida, trocada pelas da agrícola vida. Ah! Daqui a catástrofe resulta, que a liberdade luz atroz sepulta. Quantos povos invejam com insane os viçosos jardins da Bastitania, e vêm pelos cantares dos Homerides buscar o Elisio e os jardins Hespérides, crendo encontrar aqui o Velocino, que reconhecem ser gado bovino. Aventureiros lá do mundo asiano, arribaram ao porto gaditano, afrontando do pélago terror, para roubar o gado a Xrisaor. Heracles forte, o Tírio, vinha à frente, doesta os três irmãos, soberbamente, para um combate a corpo, singular. Terrível o recontro, atroz o azar. Caiu dos três irmãos o irmão mais velho, Heracles o esmaga sob um joelho. E a mesma dor, que a vida lhe arrebata aos outros dois irmãos é a que os mata. Desde então a Lusonia sem comando, viu-se roubada de estrangeiro bando, que a invade, a devasta e a governa, perdida a ideia da união fraterna. A aspiração moral ficou intacta. Do colar de ouro nunca se desata nenhum dos três magníficos crescentes se à espera de outra era e novas gentes, aguarda, ao fim do secular destroço, um bravo e audaz a quem cinge o pescoço. Ponto. O sábio Idevor, dominado por uma comoção profunda, interrompeu a recitação do poema de Xrisaor, que segundo a tradição contava milhares de anos de vetustade e de fato os sucessos referidos narravam as primeiras invasões no território hispânico, que antecederam todos os documentos ou monumentos da história. Os chefes das cidades confederadas aplaudiram com os seus renchilidos e vivas o recitador, o Endre Sapiente o Velho, mostrando o colar de ouro dos três crescentes, avançou para junto de Viriato, e depois de fazer uma vênia solene lançou-lhe ao pescoço a viria da tríplice soberania.